Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai alugar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e esse episódio está sendo gravado graças a um PC, meu amigo Eric.
Opa, oi pra quem é o mais querido nas casas brasileiras, Marcolino. Eu sou o Eric Fagundes e graças a um console que esse podcast existe, tá?
Ah, que papinho mais cringe, hein? Já vi que a briga de hoje será boa, hein? Em alto nível, meu amigo. Ou será que não?
Marcolino, o Versus está de volta e hoje acontece o embate do século, Marquito. Maior do que Tyson Holyfield, consoles versus PC.
Ah, eu diria que esse é o tema mais pedido nesse quadro. Mas chega de enrolação, vai, que eu tô doido pra bater no Eric em 8K e 120 FPS. DJ, usa o seu multimídia Sound Blaster 3D e sobe logo o som, meu amigo.
Vai lugar hoje?
Muito bem, querido amigo Marcolino, o Versus está de volta. Os dois últimos foram ótimos para mim, né? Defendi Lionel Messi no primeiro e defendi o Messi dos videogames Super Mario contra o Sonic. Hoje teremos então esse querido embate PC versus console, mas vale a explicação para os nossos ouvintes, né? No Versus, eu e Marquito, a gente briga, mas não briga, né, Marquito?
A ideia é dar risadas e informar nossos ouvintes, passar informações divertidas, vendo dois lados diferentes da mesma moeda, talvez, Eric?
É. Se a gente for no cru da coisa, são sempre embates que no final das contas é aquela coisa, né? Gosto é que nem cu, né? Cada um tem o seu. Você pode gostar mais de um, pode gostar mais de outro. Aí aquele ouvinte que fala que a gente é mureteiro vai falar lá, já começou o episódio sendo mureteiro. Na verdade não, porque nós vamos cada um tomar partido pra um lado aqui, fazendo nossas defesas das melhores formas possível e no final do episódio vamos dar realmente o nosso parecer de qual que a gente prefere e o porquê. Porém, sim, não estamos aqui para impor a opinião, porque eu até acho, Marquito, que eu até comentei com você no offline, né? Uma briga que eu acho que é mais chata do que console war, Xbox e PlayStation, é essa briga de que, você tem que ter um PC porque é melhor. Não, que console é melhor. Ela briga ali lado a lado para mim com aquela outra briga. É melhor comprar do que alugar, é melhor alugar do que comprar. Meu irmão, é melhor eu fazer o que eu quiser, na verdade, né?
É difícil a gente impor nosso gosto. Eu mesmo, vai, eu brinco aqui que eu amo um Xbox. Eu brinco não, né? Eu amo Xbox, mas eu sei das limitações dele, eu sei até que ponto ele pode ir. E não é por isso que eu vou aqui... Ai, Eric...
Cortes, meus ouvintes, façam corte desse momento.
Não vai ser por isso que eu vou chegar aqui e vou impor a minha vontade pra ninguém. A gente não tá aqui pra cagar a regra. A gente tá aqui realmente pra dar risada e passar informações. Não existe certo ou errado. A única coisa que existe é que PC é melhor que console. E é isso.
Começou. Ah, e a grande verdade também é que eu e o Marquito, a gente não manja nada de tecnês, né, Marquito? A gente sempre faz esse disclaimer com esse episódio e a gente brinca e é verdade. A gente não manja nada. A gente lê um pouco antes de começar os episódios, dá a nossa opinião, finge que entende alguma coisa, mas no final das contas sempre vai ter um ouvinte que vai falar, puta, você esqueceu. Marcos, você quer pedir desculpa do episódio de Cyberpunk?
Ainda não,
né?
Mas eu quero já pedir desculpa desse episódio, que exatamente, é que a gente não vai falar aqui de teraflops, a gente não vai falar de gigahertz, não vai falar de megabytes, nada disso.
Não vai ser comparativo técnico. Eu mesmo mandei pro Marco hoje mais cedo, falei, Marquito, eu vou apelar pra galhofa, pra fanfarronice, mandar uns argumentos bem humorados, que tem um pouco de sentido no final, mas a nossa intenção aqui, no final das contas, é divertir o ouvinte, né? Dar uma visão divertida dessa briga que, no final das contas, é bem isso que eu falo, né? Jogue aonde você quiser, não enche o saco do amiguinho. Eu entendo quem quer sempre passar a sua melhor experiência pro amigo ou dar bons conselhos pro amigo, certo, Marquito?
Sim.
O que eu não gosto é do cara que quer impor o que eu faço com meu dinheiro. Eu tenho meus motivos, eu entendo seu conselho, obrigado, mas eu prefiro tal. Ou então, depois que você compra o computador, não, mas seu computador não roda os melhores jogos com essa placa de vídeo que você comprou. Mas tá bom, esse foi o computador que eu consegui comprar. Não imponham o que o seu amiguinho deve fazer com o dinheiro dele. Só dê o conselho do que você acha melhor e ponto, né?
Argumente com a gente também, né? Aproveite, já que a gente tá falando, realmente somos dois leigos no assunto, eu estou aqui incumbido de defender o PC, e eu não jogo um PC de verdade, já tem bons 10 anos, 15 anos, foi a última vez que eu montei um PC. Então eu tô defasado no assunto de tecnologia, não sei das novidades, não sei qual placa de vídeo, melhor, Nvidia, Radeon, nem sei se existe ainda aqueles processadores lá, briga de processadores Intel, AMD...
Só que eu sei aquele, it's a me too.
Eu tô bem de falar, então por isso a gente tá usando essa desculpa que não vai falar tecniquês, mas é aquilo, né? se a gente fosse levar pro pé da letra mesmo, o Eric, tadinho, ia sair desse episódio no chão, né? Eu ia raspar ele, porque não tem discussão, não existe.
Bem que o Marquinhos teve que estudar muito mais do que eu pra esse episódio, né? Até porque somos dois usuários de videogame. Mas pelo bem do podcast e o desenrolar da coisa, cada um escolheu um tema. O Marquinhos, como sempre, incumbido do mais difícil. Mais difícil, mas hoje ele, eu acredito que ele vai me bater mais do que eu bati nele nos outros episódios, né, Marquinhos? Começando, a única estatística que eu consegui encontrar, Marquinhos, na internet, antes de eu começar meus argumentos, falei pro Marco, como é que vai ser a estrutura do episódio? Vamos dar uma estatisticazinha pra encher uma linguiça antes? A única que tem, Marquinhos, é que no Brasil, os PCs são mais populares entre os gamers. Mas me surpreendeu essa notícia, sabia, Marquinhos? 61% dos gamers afirmam usar computadores e os consoles são usados por 57% dos jogadores. Eu achava que consoles, não sei fomentar um argumento do porquê, mas na minha cabeça eu achava que console tinha muito mais do que computador. Entendo que muita gente tem computador para trabalhar, tem para fazer, para mexer na internet e tal, mas achava que mesmo assim essas pessoas tinham um console. Na minha cabeça o PC não era quem dominava, não.
A verdade, Eric, é que a gente vive numa bolha, né? A gente tá ficando tiozão já. A gente acredita que toda criança joga videogame. Na verdade, não, né? Toda adolescente, toda criança, ele tá indo em direção ao computador.
Ao computador, isso é verdade.
Aí você até falou das porcentagens, né? Quem somou as porcentagens achou estranho. Oh, mas passou de 100%. É que existem casos, sim, que as pessoas jogam as duas plataformas, tanto o computador quanto o videogame. Mas a tendência, saindo da nossa bolha, é o videogame cada vez ter menos usuários e os computadores terem mais usuários. A facilidade de ter um computador é muito maior, tanto para você jogar, quanto para dar um alt tab ali e trabalhar. Ô chefe, eu tô trabalhando aqui, não tô jogando. Veja só você. Existem campeonatos mundiais de alt tab. Aliás, quem dá alt tab mais rápido para disfarçar o chefe?
Eles são da mesma igreja do Kickload que você participa, Marquita. Você deu um argumento que é verdade, né? Eu tenho dois exemplos. O meu sobrinho, o Arthur, ele tem um PS5 e aí ele se mudou da casa da mãe dele, tá morando com a minha mãe agora. Ele deixou o PS5 pra irmã dele, porque ele já tem um computador que ele montou e ele sempre preferiu o computador desde pequena. A minha filha cresceu comigo jogando videogame, ela gosta muito de videogame, mas se perguntar pra ela se ela quer um computador, ela vai falar que sim, porque a maioria dos amiguinhos dela estão migrando pro computador. E, por exemplo, foi o episódio que gravamos ano passado, a minha aí da BGS, que eu reclamei. Pô, Marquito, tá um ambiente estranho, é só os jogadores de computador. E eu que era o estranho no ninho, né? E aí agora, ainda mais com essa coisa de ter formação de equipes, aquela Loud, movimenta muito no cenário brasileiro. E aí, a maioria dos jogadores da Loud são jogadores de PC. LOL é um negócio enorme, movimenta também. Então eu acho que por isso que realmente a juventude tá ficando do PC e tá sendo coisa de tiozão ter console mesmo, Marquito.
Eu sempre comentei, né, que o futuro são os serviços, né? Eu sempre esqueço de falar que não são só os serviços, né? São os serviços e também os computadores. A gente tem que deixar bem claro aqui que a gente não tá falando aqui de computador do milhão,
PCzinho da Xuxa.
Não tá falando aqui de laptop gamer. Não existe laptop gamer. MacBook, então, também não entra nessa discussão. A gente tá falando naqueles computadores mesmo de mesa customizáveis, tá?
PC gamers, nós estamos falando de PC gamers.
Isso, não estamos falando de computadores pré-montados, estamos falando de computadores que é aquilo, né? As peças em si, você tem que se preocupar teoricamente com três peças, que é o processador, a placa de vídeo
e a placa de som.
A placa de som e a memória RAM. Essas três, então, seriam a tríplice trindade das peças de computadores, né? Que nem a gente gosta de brincar. Obviamente que tem outras peças também que são importantes, né? Como, por exemplo, a placa-mãe, SSD e tal.
Mas esse é básico, tem que ter em todo computador, né?
Sim, tem as melhores e piores, ok. Mas os itens que você tem que se preocupar em dar upgrades no futuro são esses três, teoricamente. E esses três juntos, eles tendem a durar, Eric. O certo seria, eles durarem 8 anos.
Bom tempo.
Então pensa assim, você comprando essas peças de última linha, você garante pelo menos 8 anos de durabilidade do seu computador. Já o videogame não. A gente já tá vendo aí um PlayStation 5 Pro sendo anunciado a cada 4 anos.
É, o tempo de vida tá menor. Mas aí eu acho que entra muito no que a gente falou num episódio nosso recente, né? Os consoles, os caras não entregam a experiência full. Não sei. O que eu sei, Marquito, é que eu vou começar o meu show aqui agora, viu? Já aproveitando, você jovem que está na dúvida, ouça o tio Eric aqui falando pra vocês do porquê você tem que ter um console ao invés de um PC. Tá preparado, Marquito? Porque eu vou dar aulas aqui, hein?
Não sei se você percebeu, mas sem querer, assim, de pouquinho em pouquinho, já fui batendo, fui dando uns jabs já.
Você já tava dando uns negocinhos, né? É. Na verdade, eu fui deixando só pra avaliar o tamanho do golpe. Sabe quando você vai absorvendo o golpe? Ah, tá fraco, ele tá fraquinho ainda.
Só comecei, mas vai lá, meu amigo. Bora.
separei meus argumentos em 4 tópicos, Marculino, com subtópicos, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que eu acho do porquê consoles são melhores do que PC pela praticidade, Marquinhos. Onde que eu entro na praticidade? Comprar um console, Marculino, é muito mais fácil. Você só escolhe a marca. Você quer um Xbox? Você quer um PlayStation? Você quer um Nintendo? Beleza. Vai na loja, abre o site, pum, quero um Nintendo. Pra comprar um PC, você não tem como catar e falar assim, eu quero um PC da Microsoft, eu quero um PC. Não tem, amigo. Você tem que pegar a peça, você tem que montar um Frankenstein na sua casa. Aí já me irrita, na questão da praticidade.
É isso aí, você tem razão. É que aí volta ao ponto que eu falei, né? Não estamos falando aqui de notebooks, não estamos falando aqui de computadores do milhão. A gente tá falando de peça a peça. Então, realmente, eu hoje, se eu fosse montar um computador, eu não saberia pra onde ir. Vou ser bem sincero.
Então.
Eu ia ter que perguntar pra um amiguinho, ia ter que pesquisar, ia correr de site em site.
E cuidado com o amiguinho que você pergunta, Marquito, que tivemos um exemplo no grupo de ouvintes aí que um amiguinho deu uma dica errada de uma fonte.
Então, é só prejuízo, né? Meio que testes, né? Ah, vamos testar, não deu certo. Ah, mas um site, né? A fabricante falou que dava certo com 80 watts. É, então. Na realidade é outra. Mas sim, Eric, aí eu apoiando já o seu argumento, é muito difícil hoje você começar do zero, sabe? É engraçado porque eu trabalho com TI. Então todo mundo vem falar, Marco, me ajuda a escolher qual a melhor placa de vídeo.
Ah, amigão, eu sou de minha área é outra. Então, pra mim esse é um ponto que pega muito. E muito eu entendo que pô, o cara vai falar, Eric, você é burro, é só você procurar no Google, tem N vídeos no YouTube. Tem, meu amigo. Mas assim como o tempo que eu perco assistindo vídeo no YouTube, aí deu a abriu a Amazon e lá, comprar console.
É mais fácil você realmente escolher, tipo, quero jogos casuais, Nintendo Switch. Quero exclusivos, PlayStation. Quero multiplayer, Xbox. É isso, né? É só essa escolha que você tem que fazer, mais nada.
Aí, por falar em jogos, Marculino, você sabe me dizer qual tipo de informação eu preciso pra saber se o jogo vai rodar ou não no meu videogame? Só se aparecer o nome dele embaixo no trailer, assim, ó. Passa aquele trailer lindo. Aí aparece embaixo, play on PlayStation, play on Xbox. Eu falo, ah, eu tenho um Xbox, dá pra eu jogar. Porra, eu tenho um PlayStation, dá pra jogar. No PC, meu amigo, você tem que saber se sua placa RAM aguenta, se sua placa de vídeo aguenta, se você tem memória suficiente, se o sistema operacional é compatível. Tudo isso, mano. O PC Gamer... Ai, que trailer lindo. Deixa eu ver aqui a página dos specs. Ah, eu acho que no low consigo rodar esse jogo. Aí pode entrar na discussão de que, ah, mas o console não entrega a melhor performance do jogo. Tudo bem, mas eu só preciso saber isso. Apareceu o nome do meu console embaixo? Vai rodar, uhul, vou jogar.
Eu acho bem engraçado mesmo que quando você vai comprar um jogo, vai ver um jogo, tem ali, tem as especificações mínimas, beleza. Tem as especificações recomendadas, ok. E a recomendação máxima, assim,
a melhor experiência, né?
Não, aí vai daquilo, né, que eu falei. Se você comprou as suas placas de vídeo, processador ali, recentes, última geração, beleza. E daqui a 4 anos? E daqui a 8 anos? Será que ela vai rodar o jogo? Realmente não é simples assim. Tá bom, existem sites que pegam o seu computador e fazem avaliações, ó. Baseado nos itens que tem no seu computador, você consegue rodar tal jogo de tal forma. Sim, hoje em dia é muito mais prático. Você não precisa ficar realmente vendo...
Quebrando a cabeça, né?
É, o site, o aplicativo da própria placa de vídeo já faz isso pra você. Mas realmente, pegar o CD e só instalar no videogame, né? Ou só baixar no videogame, é bem mais prático. Por enquanto, você tá indo bem nos argumentos, Eric.
Terceiro argumento, Marculino. O que, que eu preciso fazer pra jogar um jogo no videogame? Só ligar meu videogame, escolher o jogo, apertar o X e ele abre, né? Lindo! Não preciso baixar 10 mil drives diferentes, atualizar shaders, overclock pra lá... E outra, Marquito. Ah, você quer jogar tal jogo? Ah, pra lançar ele no seu computador, você tem que baixar este lançador aqui da Epic Games. Ah, não, mas pra esse jogo aqui é o Battle.net que você tem que baixar. Mano, eu tenho que baixar um programa pra poder rodar o jogo que eu baixei no meu computador. No videogame, não. Baixou o jogo, só dá play e já era. Praticidade é muito maior no videogame, Marquito. Mas assim, ó, um absurdo. Outro dia foi o Luke Away que mandou isso no grupo. Pô, mas o lançador tal eu não gosto tanto, porque ele faz não sei o que, faz não sei o que lá. Eu falei, mas como assim? É, porque um jogo X é um lançador... Y que você... Cara, isso pra mim já me torra a paciência já.
É, a grande maioria dos jogos estão na maioria dos lançadores aí que você comentou, né? Steam, Origin, só realmente alguns jogos exclusivos que eles empacam em relação a isso.
É, mas aí eu vou exagerar de falar que são vários, né? Cada...
É, então, aí que tá. Você já começou a entrar em argumentos, Eric, argumentos do passado. Ah, baixar drivers.
Não, acabou, né? Não, mas eu tenho que... São minhas armas, Marquinhos.
A gente tem que sim, essa parte boa, né? A gente tem atualizações frequentes em relação aos periféricos do nosso computador. Então a gente está sempre na última geração da versão da placa de vídeo. Isso é importante, que a gente está sempre atualizado. Também tem um outro ponto, Eric, que você falou que no ligar o videogame é só baixar o jogo e jogar, só comprar o jogo e jogar. Aí tem um problema de exclusividade da loja, né? Não tem concorrência. Então os preços é a Sony quem diz, é a Microsoft quem diz.
Mas aí você usa isso nos seus argumentos. Não, tô brincando. Sim, esse é um ponto negativo. Assim como a Sony mesmo, ela não localiza os preços. É isso e acabou, né?
Tendo várias lojas diferentes, existe a briga interna entre elas. Existem promoções constantes entre elas. Pra mim é muito melhor esse ponto. A sua biblioteca de jogos vai ser muito maior com certeza no computador, mas vai gerar muito lixo também, né, entre o nosso episódio de backlog.
Mas você não vai jogar tudo, mais um ponto positivo pro videogame. O backlog do videogame é muito mais fácil de administrar, Mark.
Hoje em dia a gente não quer jogar, Eric, a gente quer ter backlog, a gente quer ter aquela biblioteca enorme.
Hoje em dia o que importa é aquela arte marcial, é o karatê, né? O karatê todos os jogos e por aí vai.
Exatamente.
Beleza, Marquito, agora eu vou dar um argumento aqui e vou partir pro meu próximo tópico de praticidade, foram esses, tá? Próximo tópico, tópico 2, ergonomia, Marcolino. Esse aqui eu vou pegar no seu coração, Marquito. Videogame é play anywhere, Marquito. Jogo no sofá, esparramado no sofá. Jogo na cama, Marcolino, de bruços, perninhas balançando. Quer jogar na privada? Joga na privada se você tiver um console portátil, tiver um Switch. Não tem necessidade de você ficar preso numa cadeira, Marquito, numa posição desconfortável. Essa, pra mim, é a grande praticidade de um videogame. Você não tem que ficar num ponto fixo. Eu jogo hoje numa cadeira e num monitor porque eu sou um senhor míope. Mas se eu pudesse, eu jogava esparramado no sofá deitadão, que é muito mais gostoso. Esse é o argumento 2.1.
Realmente, levar um computador pra um banheiro, eu acho complicado,
né? Só se você tiver um Steam Deck, né? Aí tudo
mas
bem.
Mas aí já não é um PC, né? A gente tá falando aqui de um Steam Deck, já é um equipamento a mais, né? Agora, Eric, eu consigo jogar computador esparramado no sofá? É só eu instalar o computador ali perto da televisão, por exemplo. Ele vira um videogame na sala.
Aí você usa o mouse na barriga, né? O mouse impede a calça jeans.
O mouse é no sofá, você vai mexer no sofá no mouse. Certo. Não é tão prático, justo, tô contigo, mas ainda é possível. Por mais que ninguém faça isso.
Você vê mais comum no videogame, né?
É. A maldição do PC foi a cadeira gamer. Eles inventaram a tal da cadeira gamer, então você é obrigado a ter uma cadeira gamer. Então você é meio que obrigado a jogar numa mesa, que você é obrigado a não estar então no sofá relaxado. O videogame é o periférico da sala. O computador é o periférico do escritório, vai assim, digamos.
Do escritório, do quarto, né? Questão de espaço também, né? É só o console, o controle aqui, né? Aí por falar em controle, pra mim, a questão de controle, Marquito, é muito mais prático do que mouse e teclado e mais intuitivo também. Você, usuário de PC, você vai jogar FIFA, você chuta com Enter? Dá carrinho com espaço? Eu tô exagerando, tá, gente? Eu sei que dá pra colocar um controle. Mas no meu argumento é isso, Marquito. Outro ponto também, né? Porra, todo mundo aqui cresceu tendo lembranças de jogar um joguinho de dois com um amiguinho no controle, cada um na sua casa, ou com o próprio irmão. Eu desafio um ouvinte a falar, não, eu e meu irmão sentava na frente do computador, cada um com o seu teclado pra jogar co-op, jogar o Final Fight. Não tem como. Então no controle é muito mais fácil por essa questão. Ela te traz lembranças de co-op com o irmão. Porra, Marquito, quem não tem a lembrança de desconectar o controle sem fio do irmão mais novo pra falar que ele tá jogando junto? Muito melhor controle do que mouse e teclado. Pra jogo de tiro há controvérsias.
Controvérsias?
Isso, vocês vão falar, dá pra colocar um controle no computador. É, mas o controle é de videogame, você está usando os nossos itens. Então, mais um ponto pra gente, Marquinhos. Pra mim, no caso.
Eu não quero contra-argumentar seus argumentos de uma forma tão brusca, só queria rebater levemente, mas esse aqui, Eric, esse aqui eu vou ter que bater forte. Bom, pra começar, você já deu a letra, né? É possível colocar controles no computador. Controles de videogame no computador. Ok, mas Eric, eu posso colocar qualquer controle no computador. Qualquer, não precisa ser de videogame. Pode colocar controle de Super Nintendo. É de videogame, óbvio. Mas eu posso colocar qualquer tipo de controle no computador. Tendo USB, basta.
O céu é o limite, né?
O céu é o limite. Não tem essa. Ah, não, esse aqui é só pra PlayStation que funciona esse meu controle. Não, qualquer controle e qualquer periférico. Posso colocar qualquer volante, qualquer manche, qualquer coisa. Essa parte do controle, realmente é legal o controle, né? É prático, é gostoso.
Mas serve pros dois, né?
Mas serve pros dois e, cara, o computador do céu é o limite.
Mas jogar de dois no teclado não dá, Marquinhos.
Você tá muito saudosista, Eric.
Pensando na nostalgia, muito mais da hora. Todo, não tem um ouvinte que tenha essa lembrança. Se mandar, é mentira. E não. Se provar, ganha um ticket dos ouvintes.
Nem tinha como, Eric, que mesmo usando o mesmo teclado, o teclado naquela época, não sei hoje em dia como funciona, deve ter melhorado isso, mas era um input por vez, né?
Um input por vez, é.
Não tinha como estar quatro inputs por vez, com duas pessoas segurando cada lado do teclado, então...
Se bem que por coincidência, eu li esses dias no Twitter, acho que é o Easy Nobre falando alguma coisa, um cara comentou, pô, quando eu era mais novo, eu jogava Mario Kart no teclado com a minha irmã, cada um num lado do teclado. Eu falei, aí você transcendeu, né? Se ele for ouvinte, ele ganhou um ticket, Marquinhos.
Esse tipo de coisa aí é muito pra mim. Jogar computador co-op era só em rede LAN local. Olha, rede LAN
rede
local.
LAN
configurar
local.
Um IP naquela época, nossa, era um absurdo que... Hoje em dia já é difícil, imagina então em 1900 bolinha.
Levar o videogame na casa do amiguinho, muito mais fácil que levar o computador na casa,
nossa,
do amigo.
Quem tem coragem de tirar o computador do lugar hoje em dia, né?
Nem pra limpar os caras tira, né?
Obviamente que os mouses, os teclados, estão sem fio. Mas quem quer jogar um FPS com mouse sem fio, Eric? Eles querem jogar só com aquele mouse com fio?
É, porque aí o sem fio tem input lag, não sei o que, piriri, pororó.
Teclado mecânico, não.
Teclado mecânico. O teclado mecânico, Marco, não serve pra nada, só pra fazer barulho e o cara no Discord ouvir que você tá com o teclado mecânico. Fala, nossa, seu teclado é mecânico.
Ou no Discord, ele ouve que o teclado é mecânico e já imagina que é um teclado RGB, né? Que é aquelas luzes piscando e tudo
colorido,
mais.
Colorido, senão não é gamer. Na parte da ergonomia do controle, eu tive que colocar só pra não ter um tópico só, mas o grande ponto pra mim é a questão da facilidade de você poder jogar esparramado no sofá, na cama.
O sofá é imbatível, de verdade. Eu passo o dia inteiro trabalhando. Eu não quero ficar mais de tempo depois jogando videogame na mesma cadeira que eu tô trabalhando. Eu quero sentar no sofá, esticar minhas pernas e relaxar. Eu, de verdade, eu não conseguiria ter um computador hoje em dia por conta disso. Porque eu quero só sentar no sofá e relaxar.
É, então, eu usei esse argumento sabendo que ia pegar você. Mas, e isso que você falou, a gente já ouviu de ouvintes nossos falando, pô, já trabalho o dia inteiro no computador, aí a sensação de jogar é quebrada. Porque eu me sinto, pô, tô no mesmo lugar que eu tava trabalhando agorinha há pouco. Aí não tem essa mudança de ambiente. Mais um ponto pro videogame, Marquito. Obrigado por esse argumento aí.
Pois é, né? Agora que eu prestei atenção... Passei aqui os últimos 10 minutos só batendo no PC. Tá errado isso aí, Eric. Então eu preciso sim voltar no argumento que você disse no passado pra te bater um pouco. Você disse que mouse e teclado pra jogos de FPS são itens subestimados? É isso mesmo?
Ah, não. Isso aí
tá
eu
maluco,
menti. Isso aí,
né?
Eu menti. Isso aí eu menti. Isso aí eu menti. É muito melhor jogar no mouse e teclado, né? E é muito mais fácil, na verdade. Um player de mouse e teclado... Ah, agora eu vou ser polêmico. Talvez não seja tão bom quanto um player de controle.
Sim, ou a pessoa em si, né?
Isso, porque a mecânica de você... Mano, vai dar um 360 no controle e vai dar um 360 no mouse e teclado. No mouse e teclado é muito mais fácil. Já no controle denota um pouquinho mais de habilidades musculares. Mas sim, você dá um headshot no mouse e teclado muito mais fácil do que no analógico, por exemplo. Eu, como um player de FPS há anos, nunca joguei no mouse e teclado, sempre joguei no controle, eu não sei, eu vejo o mouse e teclado e falei, cara, é a questão muscular, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? No COD, o padrão pra todo mundo é você abaixar segurando bolinha, e o analógico dá a coronhada. Eu mudei isso um tempo atrás que eu tava jogando no Play, na hora da trocação, eu fico muito tenso e eu apertava muito o controle. Nessa que eu apertava, no meio da trocação, meu boneco dava uma coronhada, sozinho. Falei, não, vamos mudar pra o quê? Quando eu estiver trocando, se eu apertar o analógico, meu boneco deita, o que vai me ajudar na trocação, que eu tô deitando e continuo atirando, né? Os primeiros jogos, eu não matava ninguém, porque eu tava ainda com a cabeça ao contrário, falei, não, pra eu baixar qual que é o certo? Depois peguei. Se um dia transicionar pra jogar no mouse e teclado, as primeiras, sei lá, 20 partidas eu vou estar perdidinho nos botões e depois você vai acostumando, né?
Isso é uma coisa legal dos controles em si, é que cada um joga do seu jeito, né? Não precisa atirar com RT ou com R2, recarregar com X. Tem também os controles específicos pra FPS, né? Então que o analógico é mais alto, que o botão é mais curto, o botão de tiro é mais curto, então não tem aquele tempo todo pra você apertar
o gatilho,
aquele tempo,
né?
Nossa, aquele tempo gigantesco de você apertar o gatilho, mas tudo bem, né?
Pros caras que é profissional, né?
Obviamente que o teclado você também consegue fazer tudo isso, mas é mais difícil você, não vou correr no WASD, não vou agachar no control. Normalmente as pessoas jogam no teclado com o mesmo padrão, mudando uma coisinha aqui e outra ali. Já no controle não, né? Eu vejo que existem muito mais controles diferentes para vários jogos diferentes e muito mais customização de acordo com o seu jeito.
Você falou do WASD, só um off-topic. Você está ligado por que começou o pessoal a usar o WASD, Marquito?
Qual que é a lógica?
Rolou um campeonato, se não me engano, não sei se foi de Doom ou daquele Wolfenstein, e tinha um player que pela primeira vez os caras viram ele alguma pessoa jogando desse jeito. E ele usava o WASD. O cara simplesmente ganhou todos os rounds. Aí ele levava uma vantagem absurda de todos os outros que usava na comandava na setinha. Aí por causa desse cara que a galera começou a usar o WSD, porque entenderam que ergonomicamente é melhor e você consegue jogar melhor do que ficar aqui curtinho no, na setinha. É interessante. Esqueci o nome do cara, que também não vou falar agora, mas é uma curiosidade boa. Dito tudo isso, jogar no sofá é muito melhor do que jogar no videogame. Esse próximo tópico aqui é um tiro no pé que eu vou dar.
Mais um?
Não, esse aqui é o tiraço no pé, mas ainda tem um quezinho por trás. Eu sou um player de PlayStation, então ainda, pra mim, é muito melhor ter os exclusivos da Sony que nem sempre lançavam. Até eu lançar esse episódio, a gente não lançava jogo de PlayStation para computador. Brincadeira. Estão lançando. A Sony começou ano retrasado, a começar a portar bem mais os seus jogos para os PCs. Só que são anos depois, né? Tá agora chegando um Ghost of Tsushima. Eu entendo. Aí você vai falar, nossa, Eric, mas você jogou ano passado, sua experiência foi a mesma. Sim, mas hoje vocês vão me ver sendo muito hipócrita. Você, PC player, tem que guardar muitos anos pra jogar um exclusivo que eu posso jogar assim que ele lança. Temos um grande ouvinte nosso, o Luke Away, coitado. Diz ele que tá esperando lançar toda a trilogia do Final Fantasy VII no PC pra ele finalmente jogar. Então aguarde sentadinho, meu amigo Luke Away, porque vai demorar um pouco pra você conseguir esses jogos. Teve até o meme, né, que tinha aquela fotinha com vários exclusivos da Sony. Only on PlayStation era a imagem, né? Já não é mais, que todos aqueles jogos que estavam ali chegaram para o PC, mas não chegam de imediato. Então, se você é um player que gosta de esperar, tudo bem o PC. Se não, você que é imediatista, tipo eu, que compro exclusivo assim que lança, né, Marquinhos? Eu compro assim que lança o exclusivo?
Aham, sir.
O videogame é muito melhor por esse motivo. Os exclusivos chegam primeiro aqui, gente.
Tá, agora eu tenho uma historinha para contar, Eric.
Conte.
Bom, como já disse bem claro, eu sou bem ignorante em relação ao que se passa atualmente no mundo do computador, então eu tinha realmente essa mesma ideia que você, tá? Ah, as pessoas estão loucas para jogar um Final Fantasy, ah, nossa, Bloodborne, meu Deus, eu preciso jogar qualquer, vai, Gears of War,
qualquer exclusivo,
meu Deus, ai, os PCs gamers estão malucos. Aí eu fui estudar o que é ser um PC Master Race, né?
Lembrando que agora esse, quem estudou não foi o Marco normal de todos os episódios, foi aquele Marco que defende Terra Plana, que a Eve não é um clone, ele vai a fundo.
Eu achava que PC Master Race era a parte de hardware, né? Mas não, PC Master Race é um estilo de vida.
Ah, tá.
Então é uma pessoa que vive para o computador. Ela joga o computador? Ela quer defender o computador, da custe o que custar. Mas aí, aprendendo sobre o PC Master Race, eu aprendi que existe um tal de campona, Eric, que é o camponês. É um modo de tratar os usuários de videogame de uma forma mais humilhando eles, assim, digamos.
Nossa, que preconceituoso, cara.
É como se você, eu fosse o senhor feudal, morando dentro do meu castelo, e você o camponês ali fora, sobrevivendo e trabalhando pra mim, né?
É muito elitismo, cara.
Tanto que o PC Master Race é tratado como aquele nerd de Cheetos, né? Que fede a Cheetos, que tem um bolenguinho lá naquele lugar lá.
Não tem amigo.
Tem amigos e tudo mais. Aí eu comecei a entender que essas pessoas não estão realmente interessadas nos jogos exclusivos, Eric. Eles não querem jogos filminhos, que eu brinco, né? Que esses são esses jogos mais exclusivos. Eles estão nem aí. Ah, legal, surgiu pra computador? Show.
Vou jogar.
Não surgiu?
Dance. Show também.
Eu tenho os meus exclusivos no meu computador. Eu tenho uma biblioteca muito maior que as de videogame. Pra mim, é vocês que tem que ter os meus jogos, não eu ter os jogos de vocês.
É, boa.
Tanto que existem jogos pra videogame que é possível transpor pra computador. E existem jogos de computador que é muito complicado. Então, um RTS, por exemplo, não cola. Um MOBA, por exemplo, muito difícil. Não funciona muito bem. Simuladores, também é muito difícil.
Meu Deus do céu, só exemplo lixo. Quem quer esses jogos aí também?
Os PC Master Racer.
É, então,
eles se acham acima do bem e do mal. Então, esses jogos pra eles, Eric?
Independente. Tudo bem, mas aí esse argumento, então eu digo mais, não é nem pra bater no Master Race, é pra apoiar quem gosta de videogame. Que é o meu caso, por exemplo. Eu prefiro muito mais ter esses jogos no meu consoles. Aí, talvez, se eu fosse um PC gamer, eu ia falar, tudo bem, foda-se. Mas hoje, pensando no contrário, pô, vou largar o console e vou para o PC. Eu vou sentir falta desses jogos, vendo lançar, tipo, um God of War Ragnarok. Puta, eu sempre joguei no Play 1, no Play 2 God of War, agora que eu tenho no PC, não chega pra mim. Aí, eu sentiria, no começo, essa falta do exclusivo. Por isso que eu coloco ali como argumento. Os jogos exclusivos e alguns jogos que são os grandiosos do cenário, tirando essa parte do Senhor Feudal, que ele cagar, que são jogos grandiosos do mercado, sempre dá aquela coisinha, pô, beleza, ainda bem que eu tenho meu console aqui, não é, não, porque quem tá no computador vai ter que esperar.
Eu, por exemplo, se saísse um Final Fantasy, por exemplo, a chance de eu jogar num computador é muito maior do que eu jogar num PlayStation. Então, pra mim, é só vantagens ele sair pra computador. Sim. Por mais que eu brinquei lá do PC Master Race, eu não faço parte disso. Então, pra mim, realmente, por mais que eu tenha que esperar, puta, mas aí que tá. É uma vantagem ou uma desvantagem isso?
Aí você vai tratar a gente como beta players, né? Joga aí, quando sai todos os pets bonitinhos, vocês mandam pra gente. Tem esse argumento também, né?
É, mas tem muito jogo que também sai cagado pro computador, né? Muito port que sai muito cagado, mas bom.
Não, aí fora outra coisa, né? Voltando lá pra coisa da praticidade. Vai rodar no seu computador, meu amigo? A 120 FPS, o seu processador não vai voar, não vai aparecer aqueles numerozinhos no cantinho do seu monitor, temperatura, não sei das quantas. Porque se for pra jogar no low, nem joga então, né? Com tudo no low, o machado do Kratos quadrado. Tem cara aí que vai jogar o God of War agora normal, que o Kratos tem até cabelo de tão gráfico ruim que eles colocaram pra poder rodar o jogo, pra falar que não, temos também aqui. Aí também
é o gráfico de Winnie Eleven, né? Que cabeça quadrada e tudo mais.
Exatamente, qualquer careca é o Kratos. Aí...
É o famoso meme que a gente gosta de citar, né? Ai, computador é melhor que videogame. Tá, o seu computador é melhor que videogame? Fica aí a pergunta.
Interrogação. Muito obrigado, Marco, por esses argumentos. Agora eu vou pro meu último tópico aqui. Comunidade, Marcolino. A comunidade gamer. Você é muito mais bem acolhido na comunidade gamer, entendeu?
Aonde?
Não tem toxicidade no videogame igual tem num chat do LOL, num chat do CS, num Discord. Marquito, você já viu reportagem no Fantástico? Pegamos um grupo de party do PlayStation, de party do Xbox, incitando a... Mas não. Agora você já viu grupo do Discord, menino que matou não sei quantas pessoas em Suzano, tava no Discord. Muito. A comunidade do PC é tóxica. Marquito, você jogando no PC, zero problema com cheaters, Marquito. Não tem cheat no videogame, Marcolino. Outro dia eu vi um vídeo no TikTok, que é a minha maior ferramenta de trabalho. O cara falando, fui jogar FIFA no computador, o nome do time do cara era CR7 com facão. Começou o jogo e sabe o que tinha no time do cara, Marcolino? Um CR7 com facão na mão. É um mod, beleza. Mas aí, o céu é limite. Tem um monte de vídeo dos caras falando que enfrenta time invisível, time que a estamina do cara é 100% 99. E no COD, outro dia eu tava jogando COD, e agora o COD é cross-platform, né? Você joga contra cheaterzinhos do PC.
Bizarro isso.
Tô eu do lado do mapa, Marcolino, tomei uma bala de meu Deus do céu. Eu falei, foi o sniper americano que me acertou. Aí no COD, quando você morre, se sua equipe morre, você consegue ficar assistindo quem te matou, né? O time que te matou. Morri, eu era o último do meu time que morreu. Falei, mano, deixa eu ver minha kill cam, né? O cara, jurei, tava do outro lado do mapa. Virou pra um lado qualquer, deu um tiro e fui eu que ele matou. E aí aparece quantas pessoas estavam assistindo o cara, né? No COD entravam 150 pessoas. Tinha 40 assistindo o cara, Marquito. Não era curiosidade, né? Tava todo mundo vendo o cheater jogando. E o cara ganhou a partida, o que que pode fazer, né? Vai lá, clica em reportar. Depois do tempo veio a resposta da Activision, realmente foi banido e tal. Mas e a minha experiência jogando? A minha play, eu tava com 5 kills já, Marquito. Tava no meu recorde de kills. E o cara me matou porque ele tava usando cheat. Já no console, se você quiser desligar o cross-platform, você não vai ter esse problema de cheats, Marquito. Isso é um grande diferencial do videogame. Não tem hackers, não tem cheaters, não tem nada.
Tá. Eu vou chegar nesse ponto, Eric, porque eu tinha certeza que você ia trazer esse ponto na nossa discussão de hoje. Mas antes eu quero falar do... Eu vou dar comunidade, né? Essa comunidade aí que você falou não joga FIFA pelo jeito, né? FIFA ali no console mesmo, né?
Não, Marquito. Geralmente é que os caras que xingam no FIFA é porque joga no computador e depois vai pro videogame, é isso.
E os mais haters de todo, aí eu vou bater também no PlayStation, são os caras que jogam FIFA no PlayStation. Por quê? Porque o controle do Play, todo moderninho, você consegue mandar áudio pelo controle, né? Então os caras pegam e começam a xingar, gravam mensagem xingando no controle do PlayStation.
É genial.
A comunidade gamer em si, em jogos de competitivo, não, puta, é só lixo, só. É muito difícil achar uma comunidade boa. Tá, o Discord... Mundo à parte.
Não tem como defender isso.
Mas o Discord foi pro videogame. Aliás, agora, eu acho que todo mundo, acho que ninguém abre uma party do PlayStation. O pessoal abre uma party no Discord, porque o Discord...
Ah, não, ainda abre a party, porque não é, ele ainda não é um aplicativo nativo no Play. Não sei como
ainda
é no
não?
Xbox. Não, ainda é ultrapassado. E eu tenho que abrir o Discord no computador ou no meu celular...
Nossa.
E mandar a minha sala pro Play. Mas ainda não tem essa praticidade ainda.
Tá bom, vai. Você conseguiu me convencer que a comunidade do PlayStation são formadas de fadas sensatas, vai? São pessoas de bem. Aham, sei. Mas tem uma coisa que eu queria dizer que tem muito a ver com jogos cross-plataformas entre PC e videogame, é que isso não deveria existir para computadores e videogames, principalmente jogo de tiro, muito porque envolve tudo que eu falei e que a gente comentou sobre quem usa mouse ter muita mais vantagem referente a quem usa controle. Mas tudo bem, por mais que eu não ache justo, ela tá aí e é para ser usada. Agora eu quero falar referente ao ponto dos hackers, né? Que a gente está acostumado então a ouvir que só no computador tem hacker. Eu também acreditava, Eric, que jogar no computador era só ter hacker. Mas é uma falácia isso que você está falando, porque existe sim a possibilidade de você fazer hack no videogame.
É muito menor, né?
Então, é muito menor, mas existe.
Sim, existe.
Eu não sabia disso, eu tomei até um susto. Falei, nossa, hack no videogame é possível?
O céu é o limite pros caras, né, Marquito?
Eu não sei como funciona, não vou usar explicar como funciona.
Vocês não aprenderão aqui.
Mas eu fiquei surpreso realmente que existe a possibilidade de ser hacker jogando videogame. Então, não venha dizer que só tem santinho só nas suas fadas sensatas, viu, Eric?
Tem sim, aqui no videogame só tem cidadão de bem, Marquito. Por último dos meus argumentos aqui, você nunca vai correr o risco, Marcolino, de acidentalmente baixar um vírus no seu console achando que é um jogo. E aí simplesmente você tem que formatar o seu videogame, perder todo o seu save. Porque você foi lá baixar um jogo bonitinho de, né, de fontes desconfiáveis,
duvidosas.
E aí baixa um trojanzinho. Esses dias tivemos o nosso querido amigo Alan, o Chuck, falando que tinha uns caras minerando não sei o que no computador dele. Teve que fazer um gato, tipo, no momento que você tentava deletar, os caras já resetaram. Não, eu sei que ele fez, caralho, um bagulho de ninja pra conseguir tirar os mineradores. Aí o Will deu até argumento. Eu acho justo, os caras me deram um jogo.
Usa um pouquinho aqui na porcentagem do meu PC, né?
Usa um pouco do meu PC, enquanto eu dizer, eu uso o fruto do seu trabalho de deixar esse jogo disponível. Aí esse argumento. Mas no console você não vai ter esse problema, né? Você não vai baixar nada, não vai ter nenhum minerador minerando Bitcoin no seu videogame enquanto você está dormindo.
Tá, mas a gente precisa de um disclaimer aqui bem claro se a gente vai apoiar ou não pirataria nesse podcast, nesse programa, nesse episódio.
Não apoiamos pirataria, eu não apoio, eu acho errado, sabe? Porque as empresas pagam salários pros desenvolvedores, eles têm família pra chegar o Joãozinho e baixar pirata e não pagar nada pra indústria, entendeu? Eu sou um cara que apoia a pagar a bilionária ganhar mais
É, porque se a gente não for realmente apoiar pirataria, aí seus argumentos...
Apoiamos, Marquinhos, eu tô brincando, apoiamos.
Tá, então seus argumentos não vão por água abaixo, mas então já que a gente apoia a pirataria, é muito mais vantajoso você baixar jogos piratas.
Sim.
E por algum motivo você baixar um trojanzinho, é prático você só dar um formato C2 pontos no PC e instalar tudo do zero.
Sabe o que eu gostava de fazer quando eu ainda tinha um PC muitos anos atrás, Marquito, que era a solução que sempre dava? Restaurar um ponto anterior. Restaurava, tipo, 2 dias antes. Pô, tá lindo.
Perfeito, aquela porcaria.
Porque eu baixei o vírus hoje, 2 dias atrás eu não tinha baixado ele, Marquito. Se eu restaurar 2 dias atrás, ainda dá um dia de folga. Podia botar ontem, não.
Sim.
Vou restaurar pra anteontem, tudo tranquilo, tá funcionando bem. Acabou, o computador ligava de boa, é lindo, é lindo.
O problema de ter um computador são as pessoas burras utilizando. Eu me incluo nisso.
Me incluo nisso.
Então, porque a gente fala, mexe no registro do Windows. Apaga a pasta temporária, seu Windows System. Pra que isso? Apaga tudo isso aí, não precisa disso aí. É aí que tá, né? As pessoas leigas que acabam estragando o computador e baixando trojano, baixando vírus e tudo mais. Mas tá, vai. Você tá vulnerável, tá sempre vulnerável a ter seus dados expostos.
No videogame, não. No máximo que você vai fazer, a única vez que você vai ter que, depois que você comprar o videogame, a única vez que você tem que formatar ele é quando você vai vender. Se você vender, você nunca... Não, agora não. Esse é um argumento que já aconteceu comigo na época de Play 1, né? Você nunca vai ter seu jogo crashado no meio, mas acontece às vezes.
Acontece.
Mas tem... É uma isso que eu queria dizer. No Play 4 acontecia muito mais. Não sei se você tinha essa sensação no Xbox One. O jogo do nada ocorreu um erro inesperado. Não vou dizer que é muito, mas acontecia muito mais. no Play 5 nunca me ocorreu de do jogo fechar repentinamente. Acho que você também não tenha sentido no Series X. Agora deu uma melhorada isso, né?
Puta, pior que não. É que eu vejo alguns jogos... Tá, não são aqueles jogos triple A's, né? Já aconteceu comigo de jogos crashar assim no meio do partido.
PlayStation é melhor que Xbox, gente. Definitivo.
Não, mas aí não é culpa do console em si, né? É culpa do desenvolvedor. E eu vejo muito... Antes de jogar o jogo, eu vejo as recomendações, eu vejo muita gente reclamando. Ah, eu fui mais um que foi lesado por conta disso. Então já são sintomas endêmicos do jogo em si, não do console. Agora no PC também, né? Aí não tem discussão, né? É aquilo que a gente falou. Ah, talvez um driver esteja corrompido, talvez então eu preciso de uma atualização, talvez então o jogo é pirata e...
Aí é bem o que eu falei, né? No videogame o jogo só não vai rodar se você tentar botar um jogo de Nintendo Switch no Xbox. Aí não vai rodar mesmo, meu amigo. De resto, vai rodar. E encerro aqui meus seríssimos argumentos, né, Marquito? Nunca falei tão sério nesse podcast.
Eu já vou seguir então com esse argumento que você citou, Eric, de eu não poder jogar jogos de Switch no Xbox. Aí que tá. No PC, o céu é o limite. Você quer jogar PlayStation no PC? Você joga.
Marquinhos, você tem uma ideia? Eu sou de uma época, ó, o tiozão falando, que eu achava que nem emulador de Play 2 te dava pra rodar em PC. Pra vocês terem uma ideia de como era o último PC que eu tive em casa. Tipo, não, acho que um emulador de Play 2 aqui vai ser muito pra esse PC. Vamos ficar no de Super Nintendo. Então me espanta até pensar, tipo, emulador de Play 4 pra mim já é... Pode a mente.
Não, tem, Eric. Então você consegue jogar seu Nintendo Switch, Play 4, Xbox. É possível jogar sempre a quantidade enorme de emuladores que existe. Então é aquilo. O céu é o limite. Vai funcionar tão bem quanto um PlayStation? Talvez não, mas existe a possibilidade de jogar.
Até porque o Xbox e o PlayStation é um computador, né? Dentro dele é um PC que tá rodando, né?
Você falou um negócio legal. É um computador que tem placa-mãe, tem processador, tem SSD, tem tudo que um computador tem. Só que é muito mais caro você montar um computador com as mesmas peças que tem dentro de um Xbox, dentro de um PlayStation, do que comprar já a plataforma fechada que é um videogame. Então vamos supor, no lançamento do Xbox Series X, tá? Pra comprar ele no Brasil era uns R$5.000, certo?
Certo.
Pra montar o mesmo, agora fazendo entre aspas, sim, o mesmo PC que tem as características de um Xbox Series X custava em torno de R$9.000.
Opa!
Porra, Marco.
Ponto pro videogame, Marco. Caralho, Marco, tamo junto.
Então, só que o problema, Eric, que a longo prazo, esses R$9.000 vão ser muito mais baratos do que
os do Xbox.
Se eu precisar mudar uma placa de vídeo, vai, eu vou pagar R$3 uma placa de vídeo boa. Só que eu não vou ter que comprar um videogame novo.
5 mil de novo.
Não vai ser mais 5 mil, vai ser 7 mil.
Ah, é, sim, não, entendi, a inflação entendi,
vai
comer.
Mas tudo bem, vamos supor que seja 5 mil, tá? Vai ser mais 5 mil, mais 5 mil. E é um videogame novo. A peça nova que você comprou, você tem a garantia individual daquela peça. Se você comprou a peça em órgãos oficiais, não na Santa Efigênia, você consegue trocar aquela peça e vida que segue.
La garantia soy yo, né?
Esse é um ponto positivo também do videogame. As peças são fáceis de dar upgrade individual e a longo prazo vai sair muito mais barato. Então, ah, eu quero melhorar graficamente meu jogo. É só trocar a placa de vídeo. Ah, tá com pouca memória. É só dar um upgrade de memória. Você consegue ter essa individualidade no computador. A gente falou também, Eric, de emuladores. Tem dois pontos muito importantes em relação às praticidades em relação ao computador. Primeiro, não existe para computador remasterização. Tá? O videogame lançou um The Last of Us 2 Remaster. Lançou não sei o que Remaster. Não, se eu quero remasterizar um jogo, é só eu fazer um upgrade gráfico no jogo. Pra pegar uma placa de vídeo nova... E puff, o jogo vai estar com gráficos melhores. Eu vou dar essa possibilidade do jogo de melhorar graficamente a performance dele. Aí fala, Marco, como assim? Que história é essa? Porque não só por conta do upgrade dos periféricos isso é possível, mas também por conta dos mods, das modificações que cada jogo pode ter.
Sempre livre, né, Marquito, os mods?
Sempre livre. Então, o Skyrim que foi lançado lá 10 anos atrás, hoje em dia, se você pegar aquele mesmo Skyrim e jogar hoje com mods e com periféricos novos, um Xbox não roda. Um PlayStation 5 não roda. De tão bonito, tão potente, com quantas customizações novas, quantos mods novos esse jogo já tem.
Esse é um argumento que eu concordo muito. As melhorias gráficas através de mods eu acho legal. Mas eu tenho um pé atrás com mod, Marquito. Tipo, eu acho engraçado até a primeira página. Pô, vou jogar Elden Ring aqui com o Homer Simpson como meu personagem. Ah, tá legal. Mas aí eu acho que o mod acaba estragando a experiência do jogo. Tipo, tudo bem que os caras quando jogam assim, eles já estão, tipo, já jogaram o jogo há 400 horas, não tem mais o que esperar dele. Fala, deixa eu jogar com o Homer Simpson aqui. Mas eu sou anti esse tipo de mod. Sou conservador de mods, Marquito. Mas já o de melhorias gráficas eu sou totalmente a favor.
Tá, vamos separar então. Esse que você citou seria uma customização. Então eu vou jogar com Homer Simpson aqui pra dar risada. Então eu acredito que seja uma customização. que também é muito possível no computador. Agora, mod mesmo, você vai melhorar o jogo, a vegetação, os gráficos, e vai remasterizar o jogo, então o jogo vai ficar em 4K, um jogo antigo de PlayStation 2, PlayStation 1, você consegue deixar ele já em HD com os mods. Vamos separar dessa forma. Os mods é para melhorar o jogo, para ele ficar mais bonito, mais complexo, mais grandioso. Já a customização não. Customização é putaria.
Esses dias eu vi um que o cara tava jogando Hollow Knight de metralhadora, Maqui. A magia era o tiro. Tipo, os caras, vai, você é o limite no mod, né?
Então, mas é engraçado também, né, Eric? Mas perde a essência.
Perde a essência do jogo, né? Tô errado de pensar assim? Devo estar, mas eu olho, me dá um nego. Fui, caramba, pô, legal, até a segunda página. Mas a parte que você falou agora da parte de melhoria gráfica, aí beleza.
Não precisar comprar um jogo novo, não precisar comprar um console novo. A gente tá vendo o PlayStation 5, por exemplo, Pro, pra ser lançado, e já estão dizendo que alguns jogos vão ter um selinho, né? Ah, feito para ser jogado no PlayStation 5 Pro.
É nada, canalhas demais, velho.
Então, isso é canalice. No computador, não. É feito para jogar no computador. No Low, no Medium, no High, no Ultra, no PC Master Race, aí é contigo. É feito para jogar no computador. Não tem essa de melhor jogado no PlayStation 5 Pro, no Xbox Pro. Não, isso não existe.
Eu brinquei sobre elitismo. Console elitiza muito mais do que PC, né?
Ah, sim, que ele te prende, né? Cara, velho, é. O console War, eu acho que é muito pior entre Xbox e PlayStation do que PC e console. Que PC e console, volta a falar, é meio que aquele feudal, sabe?
A gente não joga na mesma liga, né?
É, então, o cara do PC tá lá em cima só olhando pra baixo dando risada. Ah, aqueles trouxas brigando e de exclusividade entre eles.
Briguem, plebeus.
Tanto que, Eric, você quer jogar online hoje, né? Você quer jogar um FIFA online? O que você tem que fazer? Só pegar o seu FIFA, instalar e jogar online?
Tem que botar um cabo de rede atrás.
Você tem que pagar a PSN Plus, você tem que pagar o Xbox Live, tem que pagar um serviço a mais ainda pra poder jogar.
É tipo pagar provedor de internet antigamente, né? Tipo, ah, você tem que pagar o discador da Ball pra poder entrar.
Pois é, o cara do PC, não. Exatamente, ele só precisa realmente conectar online com o seu cabo de rede ou Wi-Fi que seja e jogar. Não tem que ter esse gasto a mais. Então, por isso que eu acho que a discussão é realmente outra liga. Briguem aí embaixo enquanto eu tô dando risada aqui em cima.
Você tá se achando, mas esse argumento aí você me pegou, é verdade. Ter que pagar pra jogar online é foda do bagulho do console. Deve ter um argumento mirabolante dos caras, né? Mas no final se resume em que, mano, só me dá seu dinheiro aí, velho. Se você não quiser, você não joga online. E ponto, acabou. Sendo que no PC ele só abre o jogo e fica lá, multiplayer, acabou.
Sabe o que eu acho mais bizarro ainda desse negócio de pagar? A PSN tem os planos dela, né? Você pode falar melhor que eu de como são feitos os planos. Pra jogar jogo antigo, Eric, você tem que pagar mais caro ainda do que o pacote básico.
Não, não tem. Isso aí é mentira, falácia.
Não tem o plano do retrocontabilidade, que é mais caro que o básico?
Tem, mas você não joga jogo antigo, que só tem lixo lá. Pra jogar jogo antigo, você tem que estar na Europa, assinar a Plus Deluxe da Europa.
Nossa, tem essa ainda?
É, porque o catálogo da PSN tem a Essential, que é aquela Plus que a gente conhece como se fosse a Live Gold, né?
Uhum.
Tem a Extra, que é o Game Pass, e tem o Deluxe. É o up do up, que aí ele te oferece você baixar uma degustação de alguns jogos novos e te dá acesso ao catálogo de PlayStation 3 e deveria ter de PlayStation 2 também via nuvem. Eu acho que é isso. Essa última opção não tá disponível aqui no Brasil, e os melhores jogos que tem lançado tá sempre nos catálogos de fora, não tá pra cá. Mas aí é uma questão de localização. Mas tudo se resume que no computador é só baixar o jogo, né?
Pois é, você quer jogar um jogo de DOS, é só baixar o jogo. Aí entra aquilo que a gente falou das plataformas, né? Da Steam, da Origin. Elas já preparam pra você só baixar o jogo e jogar. Não faz sentido você pagar mais caro e ser bem limitado em relação aos jogos que você pode jogar antigo.
Na minha cabeça, o cara que é colecionador, ele poderia muito bem, deixa eu pegar esse Metal Gear Solid de Play 1 aqui de 99, espetar no Play 5, pim, subir o símbolo do Metal Gear e jogar. Mas não, 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 gente, esse jogo não está disponível na retrocompatibilidade. Tipo, tá bom, beleza.
Você falou de colecionador, Eric. Tem um argumento que pode ser positivo ou negativo. Pra mim é super positivo. PC não tem mídia física. Ninguém mais tem um leitor de DVD no seu PC.
Não tenho mais meu Nero, preciso mais usar o Nero pra gravar jogos.
Eu tenho vários CDs aqui de fotos, de bobagens, documentos, que eu não tenho como acessar mais, Eric.
Aí tem que ser um acessório a mais que você compra, né? A parte, né? Pô, virou periférico o leitor de CD, né?
Virou periférico. No console, existe toda uma cultura em cima dos jogos da mídia física, mas volta em mídia física, não deixe de existir mídia física. Pra mim é uma vantagem não ter mídia física pra computador. Não tem por que ter um driver a mais, pagar mais caro pra jogar uma mídia física que não existe pra computador.
O Play 5 Slim tá sendo lançado aí, tem o drive e você tem a opção de comprar ele à parte, né? Já tá seguindo esse caminho igual de computador. Putz, eu sou majoritariamente eu sou comprador de mídia digital, né? Mas eu sempre... E o meu Play 5, ele tem um leitor de mídia física. Nunca entrou um CD nele aqui, Marquinhos. É virgem o bichinho, lindinho. Mas eu sempre falo, pô, quando lançar a mídia física de tal jogo, se eu comprar, eu começo uma coleção. Uhum. E não sei o quê. Mas vai ficar... Eu vou juntar pó.
O discurso é bonito,
vou
né,
juntar, Eric? É, vou juntar pó, vou juntar tralha aqui. Eu sou contra a mídia física, entendo quem gosta por colecionar, mas por praticidade, amigão, só baixa na loja, é mais caro. A mídia física, você depois que você joga, você pode trocar por uma outra, pode vender. Pô, esse ponto eu acho maravilhoso. Mas eu prefiro só abrir aqui a minha página da PS Store, baixar o jogo e acabou. Não aguento esperar a Amazon entregar no dia o jogo, se já tá aqui disponível pra mim.
Aí você falou do controle, né? Ah, é o controle do videogame, não sei o quê. Eu engoli aquilo porque eu fiquei pensando comigo. Onde é melhor jogar videogame, Eric? Sentado no sofá? Legal. Mas é onde? No monitor ou na televisão?
Aí você me pega, porque eu fui por muitos anos o player de TV, Marquito. E hoje eu sou um burguesinho que joga no monitor de 24 polegadas com 1 ms de resposta. Eu tenho HDMI, HDMI 2 e DisplayPort. Eu não sei nem o que é o DisplayPort, mas tem um DisplayPort aqui pra usar. Se quiser comprar uma peça diferente, piriri, pororó. É. Pô, eu não sei dizer, viu, Marquito? Eu sempre joguei COD numa TV de 50 polegadas. Sempre não, né? Como eu jogava quando lançou Warzone, COD numa TV de 50 polegadas. E eu achava o máximo. Pô, tô vendo um mapão aqui. Só que meu campo de visão era limitado. Apesar da TV ser maior, eu só ficava focado num canto. Se o inimigo tá lá no outro canto da TV, eu não tô vendo. No monitor eu alcanço mais pontos, né? Eu acho que depende da proposta, Marquinhos. Do que você espera do game, né?
Eu tenho uma teoria, Eric. Quanto maior foi a da minha TV, pior eu era jogando FIFA. Então, ao passar dos anos, eu conseguia trocar minha TV 20 polegadas. Puta, eu jogava, era um deus. Absurdo. Do FIFA. Ah, 30 polegadas, eu sou um deusinho, não, semideus, vai.
Semideus.
40 polegadas. Então, né, tô tendo umas dificuldades. 50 polegadas, meu Deus, eu sou horrível no FIFA. Então, eu entendo que para jogos competitivos, monitor é no céu e Deus na terra. Sabe?
Essa foi boa. O monitor tá acima de Deus.
Tá acima de Deus. Agora, televisão, aí é pra jogo casual, jogo historinha, que a gente brinca, né? Que você não tem aquele input lag. Eu não me importo, eu sou o cara da TV. Eu sou o cara de sentar no sofá.
Mas aqui você tem que defender o seu lado, né, Marquinhos? Então
mas
manda
eu
pau.
Tenho que defender do meu lado. Então, se você disse que era o controle de videogame, você usa, Eric, monitor de computador.
Deixa eu ver o que tá escrito aqui atrás, Marquinhos. Tudo bem, eu uso um monitor de computador pra jogar no meu videogame. Tá bom, vou te dar essa carta, Marquito.
Prometo chegar ao fim dos meus argumentos, Eric, falando o seguinte. Legal, você liga seu videogame, joga, desliga e vai dormir. No computador, Eric, você liga seu computador, joga, dá alt tab, trabalha, dá alt tab, pesquisa alguma coisa do jogo, dá alt tab, volta pro jogo. É multiuso. Eu me canso de estar jogando videogame e, deixa eu pesquisar sobre esse item que eu encontrei no Elden Ring, esse item que eu encontrei no Baldur's Gate. Eu tenho que pegar meu celular, sacar do celular, desbloquear, daí o Instagram tá ali, opa, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, papapá, volto pro Google, aí pesquiso, e aí a telinha do celular não é tão prática quanto do computador. Beleza, encontrei o que eu queria, volto pro videogame, sabe? Não é legal. O computador é tudo mais prático, tá tudo ali na sua frente.
Esse argumento é engraçado, Marcolino. Ele pode ser visto como uma faca de dois legumes. Porque o nosso terceiro integrante do podcast, o ChatGPT, me ajudou um pouquinho. Aliás, ele me ajudou em nada, né? Porque aí depois eu fiquei pensando sozinho. Mas um dos argumentos que ele deu, que eu pedi pra ele falar, me dá argumentos aí divertidos do porquê que o videogame é melhor que PC. E ele deu esse argumento o contrário, dizer, pô, o videogame é o lugar 100% pra você jogar. No computador você tem muitas distrações. No meio de uma partida você pode dar um alt tab e se perder no YouTube, e se perder no Netflix e esquecer do jogo e acabar não jogando. Se você quer realmente jogar, você fica no videogame. Então ele deu esse argumento. Eu achei uma merda esse argumento, até porque no videogame também tem YouTube, também tem Netflix, tem outras coisas. Mas eu achei engraçado que você falou, eu falei, caralho, eu ouvi o argumento ao contrário. Esse ponto eu acho interessante, sim, Marquito. Até, por exemplo, pra jogar um jogo com guia, você dá um alt tab, realmente, você dá um alt tab e vê lá, pá, beleza. Agora não, aqui eu tenho que, no videogame, eu tenho que ficar com o celular na mão ou tá olhando pro YouTube no computador do lado. Quem não tem um computador junto com o videogame, eu tenho um notebook aqui, né? Aí, então não, tem que dar um pause, E aí eu vou ter que sacar o celular do bolso, que aí só é 10 minutos pra tirar o celular do bolso, né, gente? Mais 10. Aí você abre o WhatsApp sem querer, aí se perde, aí se distrai. Ou até mesmo, às vezes você tá cansado do jogo, você tá lá sentado, já dá um alt tab, assiste um vídeo, volta pro jogo. Beleza, você já continua na sua estação de trabalho, né?
É, isso aí mesmo. E foram esses então os meus argumentos para defender o mundo maravilhoso do computador. Mas Eric, eu vou te confessar uma coisa, meu amigo. Fiquei aqui 10 minutos dando palestrinha referente às vantagens do computador, como o computador é maravilhoso, mas eu tenho que ser sincero contigo e tenho que ser sincero com os ouvintes também. Tirando esse último argumento que eu dei, que é realmente a praticidade de você estar na frente do computador, poder fazer o que você quiser, trabalhar, jogar, dar alt tab, se perder, streamar, bom, as possibilidades são infinitas. Tirando esse argumento, eu não troco meu videogame por nada, Eric.
Então, dito tudo isso...
batendo no videogame... Cara, a praticidade de você realmente só ligar o videogame e jogar, pra mim, é uma coisa única. Tá, Marco, tem a possibilidade de customização, de trocar peças, mas, putz... Eu não sou esse cara.
Então, eu vou nesse lado aí também, Marquito.
Eu respeito quem é, mas eu não sou esse cara. Eu prefiro gastar os meus 5 mil reais de novo daqui a 4 anos, talvez. Beleza, dói, machuca. Do que, ai, qual peça comprar? Ai, não, é compatível com minha placa de vídeo? O tamanho do meu gabinete vai dar certo?
A fonte, Marquito, o bagulho que eu nunca ia morar. Essa fonte vai aguentar o tamanho do meu gabinete?
Porra, velho.
Se bem que quando eu vou na BGS, tem sempre uma ala lá que o pessoal expõe os computadores deles. Tem uns caras que fazem uns gabinetes, mano.
Louco.
Porra, aí dá vontade de ter um daqueles, mas vai saber quanto o cara gastou num daquele. 20 pau pra montar um gabinete do Mario, que a Peach tá dentro da CPU. Mas é bonito.
Mas então, né, Eric? A gente quer praticidade, a gente quer pegar o videogame. Ah, quero jogar no quarto hoje. Só tiro dois cabos dali, bota dois cabos de volta lá no quarto e tá feito. Não quero ficar arrastando o computador, puxando o monitor. Ai, videogame, eu tinha... Desculpa, gente.
Defendi até agora, né?
Vocês acreditaram que eu tava amando o computador, mas eu só defendi pra dar ibope, porque realmente, pra mim, o videogame é muito mais prático.
É, então, é isso que eu ia dizer. Eu falei pro Marquinhos, eu falei, Marcos, se chegar, sentar um especialista amanhã, que eu vi nosso episódio, e bater em todos os meus argumentos do videogame e botar o PC lá em cima, eu só vou falar pra ele, lindo, concordo. Porque eu não tenho uma opinião formada, na verdade eu não tenho nem estudo pra defender se o videogame é melhor, que o que eu tenho pra defender é a minha experiência pessoal. Por que que eu prefiro videogame? Porra, pela praticidade. Eu vejo quando os caras falam comigo de computador, eu falo, mano, que saco, hein, velho? Ai, tem que ver se é a placa. Ai, vou trocar pra não sei quem. Ai, baixo o driver de não sei da onde. Ah, eu fico, por exemplo, semana passada eu assisti uma live do Chuck e ele tava jogando o Clone Hero, que o Gigo joga lá, o de Guitar Hero, né? Inclusive o Gigo até apareceu no chat. Pô, eu fiquei pedindo pro Chuck, ô, toca essa música aí. Ele, ó, pera aí. Abri uma outra aba no computador dele, procurava a pasta no sitezinho, pô, jogava. Porra, muito legal isso.
Legal.
Animal. Mas eu prefiro muito mais, só que eu vou fazer igual o Marco, gastar meus 5 mil reais no meu console, pi, liguei, vou jogar meu joguinho. Sem me preocupar se o jogo vai rodar, se não vai, se vou ter que atualizar driver, não. E é um bagulho que é verdade. Eu acredito isso. O PC gamer raizão mesmo, de verdade, que mantém um computador hoje, ele tem que ser um cara estudioso. Ele tem que entender de PC. E ele tem que ter vontade de ir atrás de informações. Tem essa vontade. Eu só quero apertar o botão no controle aqui e jogar. Então por isso que eu, Eric, prefiro ter um videogame. Porque eu sou burro. não que todo mundo prefira, é burro, mas eu sou burro tecnologicamente, eu sou usuário beta user de computador, eu não sou analfabeto digital, mas eu é a mesma coisa que o Marco brinca quando a gente fala de celular, né? Ah, mas o celular tem tudo isso, tem aquilo. Meu irmão, você usa WhatsApp e Instagram no seu celular só, e é pra isso que ele serve pra mim. WhatsApp, Instagram, TikTok, eu não quero saber se a câmera dele tem sei lá quantos mil megapixels, se ele tem 47 mil de RAM. E aí pra console e PC pra mim é a mesma coisa. O videogame ele me atende, eu vou sentar, jogar meu joguinho e acabou. Eu não quero, ai, baixa esse drive daqui, ai, baixa esse lançador, ah, vai, compra na Steam, vai lá atrás da sua placa de vídeo, ai, agora tem que atualizar o SSD de não sei das quantas, deleta tal pasta, vai, não, obrigado.
Eu faço a seguinte comparação, Eric, todo mundo sabe que pegar o seu dinheiro e investir por conta própria, pensando numa aposentadoria, por exemplo, é o ideal.
Certo.
Tá? É o ideal. Pegar o seu dinheiro, não depender do INSS, do governo, pega o seu dinheiro e investe onde você quiser. É o ideal. Então, esse é o computador. O computador é o mundo ideal, é o mundo perfeito, é melhor que o videogame. Sim, óbvio. Mas tem aquelas pessoas, que nem minha mãe, por exemplo, que ela não sabe pegar o dinheiro dela e investir entrar no Bank da Viva, em qualquer lugar. Então ela deixa na poupança ou ela deixa pro governo fazer o papel do governo, que é pegar e jogar no INSS e vida que segue. A gente é esse tipo de pessoa para videogame. Eu não quero ficar dependendo de pesquisar, correr atrás, ver o que é melhor e o que é pior. Eu quero simplesmente deixar para a Microsoft, deixar para a Sony fazer isso por mim.
Monte um computador para mim e me entrega pronto.
Isso, tá aqui essa plataforma que eu montei para você. Se divirta. É isso que a gente quer. Então eu faço essa comparação pro mundo real, assim, digamos.
Não, é uma ótima comparação, Marquito. Em resumo, né, o Marquito defendeu aqui o computador, porque a gente precisa de cada um ficar do seu lado. Mas o videogame ganhou, né, pessoal? Esse podcast é consolista, né, Marquito?
É, o videogame nunca vai ganhar essa discussão, mas pra gente, pra nós, eu e Eric, a gente prefere o videogame, não tem jeito. Sabendo que o computador é melhor.
Viajando grande aqui, Marquito, você sempre fala um pouquinho sobre isso, mas você acredita que um dia vão parar de fazer consoles?
Vão parar de fazer consoles, com certeza, Eric.
Você acredita nisso?
Não é vantajoso fazer consoles, Eric, e também não é vantajoso lançar consoles com tanta frequência. Porque a gente tá falando aqui novamente de plataformas únicas, de periféricos únicos. Então todos os jogos têm que ser voltados para aquela plataforma específica. Então não posso mudar ano a ano naquela plataforma. As desenvolvedores precisam de tempo para se adequar para aquela plataforma específica. Então é trabalhoso e você deveria atualizar os consoles com mais frequência. E por conta de tudo isso não é possível. Já os computadores não, você tem a maleabilidade. Ah, eu consigo fazer o medium, médium, o high, o ultra. Então é mais prático desenvolver para um hardware mais genérico do que para um hardware mais específico.
É, no PC é o bagulho que é o céu é o limite, né? As liberdades são maiores, né?
E o inferno é o limite também. Se eu quiser jogar no low com um gráfico quadrado, também é possível. A variedade é maior. Para o console, não. O console é uma plataforma específica, uma arquitetura muito fechada. Então é mais difícil de desenvolver. Então eu acredito sim, Eric, voltando aos serviços, os serviços vão matar os consoles. E também essa dificuldade de evolução dos consoles com custo vai matar. Eu falei, né, que montar um computador com as mesmas peças, com as mesmas especificações de um Xbox Series X é muito mais caro do que um Xbox Series X em si. Então, um é era 9 mil reais e o outro era 5 mil reais.
5 mil reais.
É muito custoso também para a Microsoft, nesse exemplo, negociar os preços dos periféricos com essas empresas. Não tem lucro nenhum eles venderem videogame. Na verdade, tem prejuízo vendendo videogame, produzindo videogame. Os lucros em si é com os serviços, com jogos, com microtransações e tudo mais. Então, o console em si dá prejuízo.
Essa é uma informação bem foda mesmo, que apoia bem esse argumento. Mas eu acho que enquanto houver o capitalismo e pessoas igual eu e você que querem comprar videogame, os caras vão dar um jeito de vender o console pelo preço que for, porque enquanto tiver vendendo pelo preço que for, tiver gente comprando pelo preço que for, os caras vão dar um jeito de fazer, Marquito. Eu não consigo conceber na minha mente um universo que o cara do nada vai falar, ó, não vamos vender mais console, agora é só jogo. Porque ainda é um mercado que se retroalimenta, né? Ah, beleza, vai dar esse prejuízo aqui, mas os caras vão comprar e vão comprar o jogo e vai ficar se alimentando. Na minha mente, o tópico é do mundo de Bob, de que os caras vão sempre falar, não, vamos vender console que o Eric e o Ark vão querer comprar um console.
É, eu tenho a impressão que a próxima geração, eu não tô falando do PlayStation 5 Pro, nem do Xbox Pro, tô falando do PlayStation 6, talvez, e do Xbox, aí qual que é o nome que eles vão dar, vai ser a última geração.
Exclusivo, você ouviu primeiro no Mario Garucho.
Quentinhas do BLH. A próxima geração pro Marco Barbosa vai ser a última geração. Ou os computadores vão dominar, ou os próprios periféricos, como uma televisão, um micro-ondas, uma geladeira, vão dominar os próprios videogames.
Com cloud, né? É, tudo vai depender da evolução. Marco, inclusive, eu vi esses dias um vídeo que os caras, que um pessoal de uma universidade lá dos Estados Unidos desenvolveu uma tecnologia que vai tipo, quadriplicar a velocidade de internet das fibras óticas. E ele simplesmente, porque pelo que eu entendi em tecnês da coisa, existe um espaço dentro da fibra ótica que ninguém sabia como utilizar. Esses caras conseguiram entender como fazer, como utilizar esse espaço, e com isso a internet, tipo, aumentou milhões de vezes a velocidade. E o que o pessoal tá espantado, que vai ser uma evolução muito rápida, porque não vai ser necessário nenhuma alteração de infraestrutura na internet nossa hoje em dia. É simplesmente como se fosse uma atualização de drive nos cabos, para eles se otimizarem, para eles se potencializarem, para a internet melhorar. Então, para as empresas, assim, não, beleza, já que não vou ter que mudar minha estrutura, vai ser o mesmo cabo que eu já uso hoje, é só uma configuração diferente? Demorou. Então vamos atualizar a internet. Então, talvez com isso, né? Se esse vídeo que eu assisti não era fake também. a internet atingindo essas velocidades absurdas, o cloud seja algo muito mais viável, né? A jogar via streaming. Aí às vezes você não precisa de um console mesmo. Você joga da sua televisão. Só a televisão, só o monitor, vai saber, né?
É só um ponto importante, Eric, que não importa a internet ser rápida, tá? Hoje a gente tem um 5G que é absurdo, já a velocidade da internet já sustenta o nosso mercado muito bem. Só que, pensa comigo, vamos supor que a gente tem, vou chutar um número genérico aqui, 1 milhão de videogames na residência das pessoas, tá? Vamos tirar todo o processamento desses 1 milhão de videogames e jogar pra onde? Quem que vai processar esses 1 milhão de videogame? A Microsoft?
Sim.
A Sony?
Não.
É muito custoso isso também. Lembrando que a gente está no momento de inteligência... Eu gosto de frisar bem isso. A gente está no momento de inteligência artificial que muito processamento é feito. Esses processamentos estão voltando para os periféricos. Os celulares estão fazendo esse processamento. Não é mais a internet, não é mais o servidor em si que está fazendo processamento. É o periférico nas nossas mãos. Então a gente não tem só que melhorar a internet. A gente tem que melhorar também a forma de processar e tornar isso mais barato, esse processamento que não está mais no nosso lado. Mas aí também a viagem é longa, né?
Vai explodir tudo, Marquito, e virar Cyberpunk. Por falar em Cyberpunk, tivemos um episódio lançado semana passada sobre o jogo Cyberpunk 2077. Ouçam, porque é muito bom. Que é muito melhor jogado no videogame, inclusive, né?
Não.
Marquito, tudo bem que a gente falou que ia defender videogame. Eu ia defender videogame, você ia defender PC. No final rolou um plot aqui melhor que Game of Thrones, né? Traições aconteceram. O PC ficou pra baixo, mas vou fazer uma coisa aqui pra ajudar os players de PC, Marquito. O Vale Garoto vai patrocinar uma placa de vídeo pros nossos ouvintes.
Hã?
Com R$50 dá, não dá, Marquito? Uma placa de vídeo.
Depende da placa de vídeo
não
que você quer.
Não disse qual a placa de vídeo, Marquito. Através do nosso sorteio de ouvinte, Marquito, o ouvinte que é PC Gamer que ganhar e achar uma placa de vídeo por R$50, se ganhar já pode usar esses 50 conto, diga aí.
Ou seja, ele tem que ainda ganhar o sorteio dos ouvintes, que é um sorteio concorrido, e gastar esse dinheiro em placa de vídeo de R$50.
R$50. Não, pesquisar, antes, não vai ser um trabalho nenhum nosso. Mas tudo bem, se ele quiser ganhar R$50 de gift card da Steam, ele também pode, né, Marquito? Porque no nosso sorteio é R$50 de seja qual for o gift card que você prefira. Nintendo, Xbox, PlayStation, Steam, iFood, Uber. E pra concorrer, muito fácil, né, Marquito? Todo episódio a gente lança uma frase-chave, só mandar pra gente. Quanto mais frases você mandar, mais chances tem de ganhar, porque cada uma vale como um ticket. A gente sempre fala uma frase-chave, mas na verdade a gente vai fazer sempre uma pergunta aqui, você manda pra gente uma interação. E aí, hoje, tá óbvio, né, qual seria, né? Ah, manda pra gente o que, que você prefere, PC ou videogame? Tá muito fácil, né, Marco? O que, que você acha de a gente pedir pros caras mandarem pra gente qual que ele prefere e um argumento, mas tem que ser um argumento galhofa, igual os que eu lancei aqui.
Eu acho muito justo, Ed, que a gente não quer saber só a sua opinião, só se você ouviu o episódio até aqui, a gente quer realmente ter a interação do ouvinte, e a interação galhofa é sempre muito bem-vinda. Então eu acho muito justo, eu quero saber sim por que, que o PC é melhor e qual é o seu argumento galhofa para defender esse ponto de vista.
Aí o céu é o limite, pode apelar igual eu apelei durante o episódio inteiro. Já prefiro o videogame porque ele é mais bonito na minha mesa do que o computador. Serve também, a gente aceita, né, Marquinhos?
Não, não é mais bonito porque não tem luzinhas piscando, Eric. Não vou aceitar esse argumento galhofa, não.
Não tem RGB, né? Não, mas dá pra colocar uns LEDs do lado aqui, dá pra fazer alguma coisa. Enfim, muito fácil de ganhar, de participar mais uma vez.
Boa.
Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100 que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino. É só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se para entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Muito bom, Marcolino. Fizemos já a conclusão do que a gente acha que é melhor, PC ou videogame. Então, o que eu vou dizer de final aqui é que eu gosto muito de gravar esses episódios com você, porque a gente acaba tendo que estudar um pouquinho, acaba botando em prática os nossos poderes de... Como é que é? Oratória, né, Marquinhos?
Oratória,
de argumentação, né? Tudo mais. E eu também acho que é um episódio divertido para os nossos ouvintes. Então, eu vou fazer um pedido para eles, né? Caso vocês tenham gostado do episódio, deem um like lá no nosso Instagram, no post do episódio. Então, se você não segue, @vaiologarhoje nas redes sociais. E também mande pra gente mais ideias do que quais versos seria interessante trazer aqui. Qualquer tema, aí eu e o Marquito a gente vai avaliar dentro de 30 dias úteis vem a resposta, né, Marquito?
Só não venha com temas como comprar ou alugar casa, Xbox ou PlayStation, a gente também não precisa, que a gente já, também já sabe a resposta, né?
Vamos mais pra temas de videogame, assim, um personagem contra o outro, igual a gente fez de Mario versus Sonic, nessa levada, né? Vou pedir também, então, pra vocês, já que eu tô aqui o rei da pedilância, além de seguir a gente nas redes sociais, a nos avaliar no Spotify com aquelas 5 estrelinhas maravilhosas. E se vocês forem comprar peças para o seu computador, comprem na Amazon através do nosso link de associado, que sempre tem umas promoçõezinhas lá de placa, de SSD. O link está no nosso Instagram, no primeiro history destacado, certo? Episódios anteriores, Marquito, falei que a gente ia começar a ler no final as mensagens que foram enviadas no nosso Spotify. Temos algumas para ler dos episódios anteriores, Marquito, que no de Cyberpunk a gente acabou pulando, né?
Vamos lá.
No nosso episódio de Vai Lugar ou Não, no final do mês passado, de conteúdo pago, o nosso querido ouvinte Chuck mandou assim: eu acho que, aí entre parênteses, pague aqui para ver o restante da resposta. Então...
Nada mais justo, né? A gente tá falando de conteúdo pago. Se a gente quer ouvir a opinião dos ouvintes, a gente tem que pagar também pela opinião dos ouvintes.
Temos que pagar pra ouvir.
Chegamos nesse ponto.
No episódio de Cyberpunk, o Marcolino mandou a pergunta lá, né? Qual implante que você teria no universo Cyberpunk? O Luke Way mandou: Sandvistan e ou lâminas de louva-a-Deus. O cara é o hacker, não. O cara é o player raiz de Cyberpunk. Eu não sei nem do que ele está falando.
Eu percebi.
Mas eu vou chamar de poderzinhos, porque ele ficou puto que a gente chamou de poderzinho. Devem ser poderzinhos do Cyberpunk, né, Marquinhos?
Como chama o primeiro aí que você falou, Eric?
Sandvistan. Sandvistan.
Eu achei engraçado a forma que você disse, Eric, tudo pausado, assim, como se fosse um ET, um nome de em russo. Mas é isso aí, é um poderzinho, é uma habilidade ali no mundo de Cyberpunk que a gente acabou nem falando a respeito, mas é muito OP.
O Chuck mandou só um emojizinho com queixo, assim, olhando pra cima. Aí eu não sei qual que é o implante que ele quer colocar, né? Fica na imaginação dos ouvintes, que é um emoji pensando e outro com uma cara meio de sem vergonha, assim. Eu falei, não sei, viu, Chuck? Quiser conversar sobre isso, tendencioso. O Chuck, acho que se ele for escolher um carro, escolheria um Monster Truck, né? Aí fica quem entende sobre os paralelos. E o Jean, que eu acredito que seja o Coreia, mandou que ele gostaria de ter um cabelo que pisca. O Jean...
com certeza.
O
ele,
sonho
então.
Do Jean era ter o cabelo do Sephiroth, agora ele quer ter um cabelo que pisca.
Um cabelo RGB, talvez?
Cabelo RGB.
Com fibras óticas ao invés de fios de cabelo? Interessante, Jean.
E essas foram as mensagens. Então, pô, também, caso vocês queiram, sintam-se à vontade para interagir com a gente no Spotify todo final de episódio. Sempre a gente vai ler. E também eu queria mandar um abraço pro Andy, o Andy Hitsu, que é o que ele é podcaster do Platina da Semana, que comentou num post nosso no Twitter esses dias, falando que tá sempre ouvindo a gente indo pro trabalho, voltando pra casa, e eu disse que ia mandar um abraço pra ele. Então, Andy, um abraço, obrigado por lugar conosco. Ouçam o podcast dele, é ele, a Bruna, tem o Bruno Fest também que participa, tem lives semanais, também é um É mais um podcast irmão do Vai Lugar Hoje.
Queria mandar um abraço também para todos os novos ouvintes que chegaram graças, sim, ao episódio de Cyberpunk. São amigos do André ou então amigos do Instagram que nos conheceram por lá.
É, inclusive um abraço pro Luiz, que ele comentou... Ah, esse episódio eu vou querer ouvir, que ele chegou novo no Instagram. Aí depois ele comentou, pô, ouvi um belo episódio e falou que não teve problemas no início do jogo, que ele jogou no PC. Então, Luiz, obrigado por jogar conosco e continue para mais episódios. E é isso, Marquito. Eu vou desligar agora este PC que colaborou para a gravação desse episódio. Espero que todos os ouvintes tenham gostado dos meus argumentos. Não me matem. Entendam que eu estou aqui pela zoeira. E muito obrigado, Marquito, por me deixar não apanhar tanto nesse verso. Tamo junto e eu fui.
É, meu amigo. Eu fui bonzinho com você, que eu nem precisei apertar o botão turbo no meu computador para deixar ele mais rápido. É isso, pessoal. Obrigado para quem acompanhou a gente hoje. Fui!